o recém-eleito deputado federal pelo PDT de Pernambuco, Túlio Gadelha, vai chegar à Câmara na próxima legislatura com uma agenda pautada em causas sociais. A gente está falando disso aqui agora, né? Segundo ele, o Brasil tem uma dívida histórica com movimentos como o do Sem Terra, do Sem Teto e também as populações negra e LGBT, Elizabeth Reis.
E o novo deputado federal, Túlio Gadelha, que é advogado e professor, tem 30 anos e conseguiu nas urnas mais de 75 mil votos em todo o estado de Pernambuco. Ele é o nosso convidado, nós vamos conversar com ele agora, né, Edson?
Exatamente. Deputado eleito Túlio Gadelha, muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia, ouvinte da Rádio Câmara.
Bom, uma questão aí, preocupação com as populações negras, população LGBT, enfim, desassistidos de um modo geral, né? Sem terra, sem teto. Essa agenda que o senhor vem trazendo aqui para a Câmara dos Deputados, conta um pouco para a gente como é a sua história de engajamento, de luta, de parceria com esses movimentos, deputado.
Então, a gente... Infelizmente, a gente tem uma trajetória de luta dentro do nosso partido, de organização, de tentativa de tornar o nosso partido mais orgânico cada dia, que hoje no Brasil é muito difícil a gente ter partidos políticos orgânicos, né, que funcionem fora do período eleitoral. O PDT foge essa exceção. E nesse período, tenho já 12 anos de filiação partidária, organizando esses movimentos na base, desde o movimento negro ao movimento indígena, movimento de mulheres, movimento de diversidade, a juventude socialista. Pude ter a oportunidade de ser secretário-geral do PDT no estado de Pernambuco por 5 anos. E todo esse aprendizado, né, toda essa ligação, essa proximidade com as bases, com os movimentos sociais, nos deixou mais sensíveis a essas causas, né? E diante do governo federal, como se configura agora, a gente precisa mais do que nunca se atentar a essas pautas e construir junto com essas populações a defesa de um programa e de uma frente parlamentar na Câmara que possa garantir direitos a esses povos.
Uhum.
Agora, o senhor já avisou que pretende atuar em várias comissões aqui na Câmara, Comissão de Educação, de Cultura, Trabalho, Administração, Serviço Público. Qual a expectativa do senhor, deputado Túlio Gadelha, em relação ao mandato parlamentar nessas comissões temáticas?
A gente ontem fizemos uma reunião com todos os deputados eleitos pelo PDT para essa nova legislatura. Conversamos um pouco sobre a importância da inserção de alguns nomes, de algumas comissões, a organização de um bloco que possa fazer uma oposição diferente dessa posição que vem sendo feita ao longo desses anos.
Uhum.
E com isso a gente deve criar uma frente junto com o PSD, temos discutido junto com o PCdoB também, temos dialogado com alguns deputados eleitos pelo PSOL, porque entendemos que não tem que mudar a forma de fazer política, né?
Uhum.
Essa oposição de nós contra eles que o PT vem fazendo ao longo dos anos, principalmente nesse último governo de Michel Temer, tem dividido muito o país. A gente não precisa mais dividir o país. A gente precisa unir o país e conscientizar as pessoas politicamente sobre o que está em curso.
Uhum. É uma divisão que veio anterior, né, ao deputado, à presidência do Michel Temer, uma divisão que já chegou lá de trás, né?
Quer dizer, acredito que é uma oposição qualificada, ela precisa ser uma oposição programática e não uma oposição sistemática, né?
Perfeito. Uhum. Uma oposição programática, e para isso temos excelentes deputados que foram eleitos nessa legislatura, né? A mudança, a renovação na Câmara foi muito grande, vocês devem ter os números aí.
Uhum.
O nosso estado foi praticamente 50%.
Sim.
Mas renovou-se de toda forma, né? Tanto deputados, posso dizer, bem qualificados, que têm história e bandeiras bem fincadas. Eu posso citar aí a Tabata de São Paulo, que foi deputada federal pelo PDT.
Sim.
Um educacionista, um ativista política, uma jovem mulher muito importante para esse momento de renovação na Câmara, como deputados mais reacionários, né? Eu acho que não é esse sentimento que a gente precisa construir na Câmara.
Uhum.
Quer dizer, a gente está tendo aí, o que você está dizendo, quer dizer, Eu estava até conversando agora, você falou da deputado mais à direita, por exemplo, com o deputado eleito Kim Kataguiri, exatamente, quer dizer, nós temos hoje uma grande número de parlamentares eleitos para essa próxima legislatura dos 30 anos para baixo, quer dizer, contando com o senhor mesmo, com outros parlamentares como a Tabata, como o Kim Kataguiri, como o deputado Felipe Rigoni, lá do Espírito Santo. Quer dizer, são deputados com menos de 30 anos de idade. E nos diferentes espectros ideológicos, né? Como é que a senhora avalia essa participação da juventude na política? A que o senhor atribui essa grande onda que aconteceu no Brasil de uma juventude que aparentemente está mais engajada hoje?
Eu vejo muito positivamente, né? Em certa parte, né? Porque em 2018 os eleitores foram às urnas não para votar nos que já estavam lá, para mudar. Esse foi o sentimento.
Uhum.
Mas a mudança se deu de toda forma. Eu vejo que a gente, no nosso estado, no Nordeste, por exemplo, tivemos muitos eleitos, né? Mas daqueles que já são filhos dos que já estavam lá.
Sim.
Existe uma renovação de caras, mas as práticas são sempre as mesmas, né? Porque os filhos aprendem com os pais, questões legislativas, né? Herdam às vezes aqueles acordos, espúrios que são feitos, ou então as práticas eleitorais, né? As bases eleitorais. Isso é muito ruim, né, para a democracia. Muitos dessas novas caras que se colocam no Congresso são filhos dos que já estavam lá. Mas a gente vê que alguns candidatos fogem regras, né? Por exemplo, tanto eu quanto a Tabata, quanto a Silvia de Rondônia, são deputados jovens que não têm grau de parentesco com políticos, né? São ativistas políticos, ligados a movimentos sociais. E isso é importante porque traz para a Câmara uma sintonia com as ruas.
Sim.
Que a gente percebeu durante aquele processo de impeachment, todo o brasileiro ficou envergonhado dos seus parlamentares, quando viram aqueles deputados votando pelo impeachment e justificando seu voto das formas mais absurdas possíveis, né?
Uhum.
Eu acho que muitos deputados jovens, eles vêm para renovar de fato as práticas, que eu acho que é isso que importa, não só as caras, né? E para reconectar as ruas, né, com o parlamento.
Como é que você acha que vai ser a relação desses jovens com esses deputados tradicionais? Quer dizer, o senhor acha que vai ser uma relação tensa ou, de algum modo, esse novo fazer, essa nova forma de fazer política, ela pode sim influenciar os parlamentares mais antigos e, de repente, realmente causar um impacto grande aqui no Congresso?
Olha, Edson, na reunião de ontem que eu fiz com os deputados eleitos pelo PDT, eu falei que é importante que a gente modernismo, né, que leva um pouco desse conteúdo, dessa história que o nosso partido tem, né, mais para a juventude que se aproximou da candidatura da campanha de Ciro. Ciro foi um candidato, um presidenciável bem votado, principalmente no segmento da juventude, né? E a gente precisa modernizar as estruturas do partido. Nós temos muito o que falar, temos muita história. Inclusive, eu falei na reunião que a gente precisa também abrir espaço para essa turma que tem chegado no PDT, né? E o presidente Lula compreendeu isso muito bem e ele tem feito gestos para a gente construir essa renovação. Falei que nossa eleição foi construída sem uma bandeira na rua, sem pagar um militante, sem aparecer na televisão praticamente sem horário eleitoral, que assim decidiu a direção estadual do partido, e que a gente tem condições de construir outros mandatos nesse novo formato de fazer campanha e de fazer política.
Certo.
Deputados mais experientes, todos têm olhado para a gente com bons olhos, né, para essa renovação,
uhum.
E têm tentado nos instruir de certa forma. Mas a gente sabe que é preciso mudar algumas práticas também no legislativo.
De fato, deputado Túlio Gadelha, é muito importante a gente ver, eu fico muito feliz e animada vendo jovens fazendo política, isso é muito, muito bom, muito, que esperamos mesmo que essa relação com o Congresso, com a Câmara e o Senado mude bastante. Antes do senhor, nós conversamos, como o Edson lembrou aqui, com o deputado Kim Kataguiri, que também é jovem, tem 22 anos, nós perguntamos para ele sobre a reforma da Previdência, que inclusive é o assunto de hoje nos jornais, né? Ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que vai negociar a reforma com a Previdência com os parlamentares e pretende aprovar algumas medidas consensuais ainda este ano. Qual é a sua opinião em relação à reforma da Previdência e, na sua opinião, qual é a Previdência melhor que pode ser apresentada?
Primeiro, eu não gosto desse termo negociar com os parlamentares, né? Esse negócio, esses acordos que a gente ao longo dos anos tem observado do Poder Executivo com o Legislativo, eles ficaram da pior forma, né? Com troca de cargos, de espaços de ministérios, e não é essa política que a gente faz. Segundo, que a gente tem procurado uma posição consensual dentro do PDT. Temos reunido com certa frequência, essa é a terceira vez, estou em Brasília agora, inclusive, voltando hoje, mas é a terceira semana que venho para cá para reunir com o partido, com os parlamentares eleitos, e nossa intenção é apresentar uma proposta em bloco, né? Temos conversado bastante com esse candidato Ciro Gomes também sobre isso. Melhor do que a gente ter vários parlamentares apresentando cada um uma proposta de presidência, a gente unificar a bancada e tentar convencer essa bancada de oposição sobre uma melhor forma para o povo brasileiro, de maneira geral.
Uhum. Outro tema polêmico que deve voltar à discussão da Câmara por conta até das bandeiras defendidas pelo presidente eleito é a questão da maioridade penal, né? Uma das bandeiras aí seja a redução para 16 anos. Há uma proposta que trata da redução para 16 anos apenas em casos de crimes hediondos, que são crimes de morte ou lesão corporal grave, e outras que já realmente ampliariam esse espectro para outros tipos de delito. Qual a posição do senhor a respeito desse tema?
Eu sou completamente contra a redução da idade penal. Eu acho que o Brasil não precisa de mais presídios, não precisa de escolas. A gente tem observado nosso centro penitenciário completamente lotado e tem servido de uma verdadeira escola de crime para os jovens que ali estão. Não devemos punir, né, nossa juventude. Infelizmente, a nossa população carcerária é, na sua maioria, composta por jovens, pobres, negros. São pessoas que, dentro desse espectro da sociedade, têm menos oportunidades que outras pessoas. A gente tem que discutir igualdade de oportunidades no país e não punição à nossa juventude.
Uhum. E essa é a segunda vez, né, que o senhor foi candidato. A primeira foi em 2012, quando tentou uma vaga na Câmara de Vereadores de Recife. O senhor tinha 22 anos na época. De lá para cá, deputado Túlio Gadelha, como é que foi o seu amadurecimento político e até mesmo como cidadão para chegar até aqui e vir para Brasília como deputado federal?
Eu tinha 2012, tinha 24 anos. Foi a terceira vez que eu disputo mandato. Em 2014 também disputei para deputado federal. Em 2012 fui como um dos jovens mais votados da minha cidade, né? Disse que não sou filho de político, né? A gente sabe que essa herança política, ela herda toda uma estrutura financeira, né, de apoio, né, e por isso vicia nosso sistema e a nossa democracia. Em 2016 não disputei mandato, mas disputei em 2014 para deputado federal. Fui um dos jovens que mais participou do debate no meu estado, né, nas rádios, nas universidades, e tivemos uma das candidaturas bem avaliadas pelos internautas. Né. Essa nova disputa eleitoral a gente já vinha construindo, né, junto aos municípios, a vários ativistas políticos e grupos que pudessem levar um pouco da mensagem da campanha, das ideias, às suas cidades. Né. Tivemos mais de 100 municípios, pessoas que trabalharam voluntariamente na construção desse projeto. E tivemos uma surpresa muito positiva também com relação à votação na capital, no Recife, né?
Uhum.
E aí conseguimos ter o 19º dentro dos 25 deputados eleitos no nosso estado.
Agora, sua filiação ao PDT, você já tem 12 anos, né? Você fez essa referência aqui, da sua filiação ao PDT, só que muito próximo ao presidenciável Ciro Gomes. Enfim, como é que essa participação no PDT contribuiu para a sua formação política? Um partido que é um partido tradicional na nossa política brasileira, partido de Leonel Brizola, partido de, enfim, grandes personalidades, né, da nossa política brasileira. O PDT já naquela redemocratização surgindo como uma força muito grande aí, já com o Brizola sendo eleito governador do Rio de Janeiro em 1982, quer dizer, já antes ainda do fim da ditadura militar. Enfim, um partido que tem uma história. Nós temos no Brasil uma tradição pouco partidária, né? As pessoas de considerar poucos partidos políticos, é uma política nossa um pouco mais personalista. Como é que é a sua ideia de organização partidária, enfim, e como essa sua estada no PDT, a sua filiação e o exercício, inclusive, da Secretaria-Geral do partido, como é que isso tudo foi contribuindo com a sua formação política?
Ah, sem dúvida, contribuiu bastante, né? A gente tem uma atuação dentro do movimento estudantil, né? Desde a época da universidade, dos grêmios, e o PDT ele tem, diferente de outros partidos, uma escola de formação política, que chama UAB, Universidade da Brizola. Minha formação política começou através dessa universidade. E ela tem a curta formação política dos militantes, dos simpatizantes, assim como a Fundação Alberto Pasqualini, né, que é um guarda-chuva, ela promove debates, seminários sobre os mais diversos temas de relevância política, econômica e social. Eu hoje estou como vice-presidente da Fundação Alberto Pasqualini, mas comecei lá atrás, há 12 anos, como aluno da ULB. Se vocês digitarem no Google, vocês podem ir, ULB, vocês vão acessar o site da universidade. Uhum. Lá vão ter vários cursos de formação política que qualquer pessoa pode fazer. Né, e são certificados pela universidade também. E também, em cada estado, a fundação ela deve funcionar, né, deve promover parcerias com as universidades para fazer seminários, para realizar palestras dentro do espaço da fundação ou do diretório do partido. Tudo isso contribuiu bastante para a minha formação política. Né, e depois desse processo, dessa formação teórica, uma formação política mais de rua, né, que foi a formação dos movimentos partidários, como eu falei, uhum, movimento indígena, de mulheres, movimento negro, movimento de diversidade, movimento da agricultura familiar e reforma agrária, todos esses movimentos que eu ajudei a formar, a fundar lá no meu estado, né, me aproximou muito dessas pautas.
E o senhor já tem em mente alguma proposta para apresentar já no início do seu mandato, deputado Túlio Gadelha?
Eu tive mais recente conversando com o ex-senador, né, que está acabando o mandato dele, Cristóvão Buarque, que tem um carinho muito grande, né, e ele me apresentou vários projetos que estão tramitando no Congresso, que pediu, né, para que a gente abraçasse, que para eles são como filhos. Né. Mas uhum, a gente fala muito de garantir investimentos na educação superior, de uma reforma educacional que possa provocar o pensamento crítico também, né, nos estudantes, de maneira geral. Da defesa do homem e da mulher do campo, com fortalecimento da agricultura familiar, da regularização fundiária, uhum, desenvolvimento de unidades produtivas, né, da produção de alimentos orgânicos. A gente precisa discutir isso no Brasil. A reforma política ela deve também acontecer e ser capaz de induzir privilégios, né, endurecer as regras para diminuir também a influência do poder econômico e das oligarquias familiares no processo eleitoral. Uhum. Para isso a gente pretende discutir o fim da reeleição para cargos executivos e se limitar a uma eleição os cargos legislativos, né? Eu acho, na nossa visão e dentro desse segmento que vem da juventude, né, universitária, principalmente, é um absurdo ter deputados com 10, 9, 8 mandatos, né, legislativos, que já dependem de uma estrutura de poder ali, que ele consegue se reeleger. É uma máquina que funciona para a reeleição daquele parlamentar. A gente fala muito de se acabar também com o foro privilegiado para políticos, uhum, e de tornar obrigatória também a renúncia do mandato para aqueles políticos eleitos, né, caso eles queiram assumir algum cargo no Poder Executivo. Né, eles não deveriam poder se afastar, mas também deveriam renunciar ao mandato, né?
Uhum. É igual acontece para certos cargos, né? Por exemplo, para presidente do Banco Central, por exemplo, já é assim, né? O candidato que, se a pessoa for deputada e quiser ser presidente do Banco Central, ele tem que renunciar, não pode se afastar simplesmente, né? Henrique Meirelles mesmo, quando o governo Lula assumiu a presidência do Banco Central, renunciou ao mandato como deputado federal pelo estado de Goiás, que ele tinha sido eleito, né?
Pois é. Isso é uma confusão, porque termina misturando os poderes ali, os interesses dos poderes, né? Do executivo, do legislativo, vai, sai, volta, depois vai voltar uma matéria que o presidente orienta daquela forma, ou o governador vai e volta ao exercício do mandato. Isso é absurdo, né? Deveria se renunciar ao cargo. Ou seja, desde a reforma política, a reforma educacional, ou a discussão sobre as questões agrárias do homem e da mulher do campo, a defesa dos movimentos dos povos indígenas, quilombolas, com titulação de terras para todas as comunidades e demarcação dessas áreas indígenas. No meu estado, após o período eleitoral, foi incendiado uma escola e um posto de saúde de uma comunidade indígena, dos Pancararus, que eu tive que ir lá, estava lá há 2 semanas atrás. Ou seja, a gente precisa olhar para essa população mais necessitada no Brasil.
Agora, seu nome, deputado Túlio Gadelha, apareceu bastante na imprensa em relação a um relacionamento seu com a jornalista Fátima Bernardo. Eu queria te perguntar se isso incomoda, esse tipo de referência que às vezes a imprensa faz sobre a vida pessoal dos parlamentares, dos políticos. Como é que é a sua avaliação disso?
Eu não costumo misturar as coisas, né? Uma coisa é minha vida pessoal, outra coisa é minha vida política, né? A gente, como vocês coloquei aqui, tem 12 anos de filiação ao PDT.
Sim.
Já fui presidente eleito e reeleito do movimento de jovens na Juventude Socialista. Já fui secretário-geral, já disputei 2 mandatos. Né? Me considero um ativista político e social no meu estado. Mas é natural que a imprensa ela precisa vender jornal. Né?
É verdade.
E ela fala aquilo que o seu leitor gostaria de ler. Né?
Exatamente.
Mas eu acho que as redes sociais têm diminuído bastante essa força desse poder, né? que a imprensa... Porque muitas daquelas pessoas que querem saber mais a respeito da minha vida pessoal vai seguir minha página, né, ali no Instagram, Facebook, para saber mais um pouco sobre mim, né? Mas é natural, eu vejo com naturalidade, eu só não costumo misturar as coisas, né?
É claro, claro.
E vida pessoal.
É perfeito. A gente sabe que é uma característica da população, não é só brasileira, né? Na Inglaterra, por exemplo, a força da imprensa chamada Yellow Press, a imprensa marrom que a gente chama aqui, aliás, até muito maior do que no Brasil, né? É uma coisa muito forte. Então as pessoas acabam tendo esse interesse mesmo, mas isso é interessante porque realmente a sua trajetória política é algo que no bojo aí que a gente está, né, debatendo aqui é algo extremamente importante. E é por isso que eu lhe dou as boas-vindas à Câmara e quero agradecer muito a sua participação aqui. E dizer que os órgãos de comunicação da casa, como a Rádio Câmara, TV Câmara, estão sempre à disposição dos parlamentares. Tenho dito isso a todos os novos parlamentares, para que vocês possam sempre contar conosco na divulgação das suas ideias, dos seus projetos, daquilo que é de interesse do país. Muito obrigado, deputado eleito Túlio Gadelha, por participar conosco nessa manhã de quinta-feira aqui do nosso programa.
Eu que agradeço, Edson e Isabel. Temos aí 4 anos, né, de convivência. Vocês vão enjoar sim, com certeza.
Com certeza. Mas... você vai enjoar da gente. Mas também, eu... ligando todo dia. Vai dar entrevista, deputado.
Não, com certeza. Vamos falar muito ainda. Precisamos de vocês para ajudar a difundir um pouco daquilo que a gente pensa que é melhor para o nosso país. E com certeza essa troca aí é fundamental para a democracia e para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo.
Tá joia.
Agradeço a oportunidade e contem com o nosso mandato.
Conta com a gente também. Grande abraço, deputado.
Obrigada,
tchau, tchau.
Obrigada, bom dia.
Bom dia. Um abraço.